António Costa descarta um cenário de remodelação do governo na sequência das eleições autárquicas. Confrontado pelos jornalistas esta manhã, o primeiro-ministro rejeitou qualquer ligação entre o trabalho do executivo e as escolhas dos eleitores para o poder local. Isto apesar, Madalena Salema, do terremoto autárquico em Lisboa para os socialistas.
António Costa não esconde a surpresa com o resultado em Lisboa.
Se fica surpreso com o resultado da Câmara de Lisboa, claro que sim, creio que toda a gente ficou.
Mas as eleições na capital não mudam nada no governo.
Eu acho que esses assuntos já esclareci em julho e não há nada que tenha alterado essa posição. Enfim, naturalmente o outono vai começar a arrefecer o clima, o inverno arrefecerá um pouco mais o clima e quando arrefece todos nos refrescamos, deixa estar.
Remodelação não há, crise política também não.
Quem pode querer acrescentar a isto ainda uma crise política? Eu acho que isso não é um cenário que não faz sentido, que não se põe.
A prioridade é outra.
No que me diz respeito, é no dia 11 ter que apresentar na Assembleia da República um orçamento que, como todos os outros orçamentos anteriores, tenha condições para ser aprovado e, sobretudo, sirva ao país.
O primeiro-ministro já de olhos postos nas negociações do Orçamento do Estado com partidos que tiveram maus resultados nas autárquicas.
António Costa a garantir que o desfecho das autárquicas não vai precipitar entradas ou saídas no governo. Para o comentador de política da Antena 1, Raul Vaz, estas palavras do primeiro-ministro eram expectáveis.
Se António Costa viesse passado 48 horas das eleições, onde teve aquele sabor amargo de ganhar, mas a percepção da sociedade portuguesa foi, sobretudo através de Lisboa, bem entendido, que o PS teve aqui um sério revés eleitoral, António Costa não poderia dizer mais nada, ou seja, não vai haver remodelação. Há um orçamento de Estado em negociação, mas este tempo não é o tempo, como não é o tempo do PSD ainda tomar decisões definitivas, também não é o tempo do primeiro-ministro dizer isto está tudo mal, eu tenho que mudar a minha equipa. Agora, o Partido Socialista certamente estará a fazer já alguma pressão para que o governo mude algumas das suas caras para dar um novo fôlego nesta segunda metade da legislatura e, sobretudo, que esta eleição de domingo veio criar um novo fôlego para a direita, para a oposição. Não sei se é suficiente para se mudar de líderes nos próximos tempos, mas essa questão não é de excluir também. E, portanto, o Partido Socialista fará pressões para que o chefe de governo mude.
Análise do comentador Raul Vaz, esta manhã no programa Antena Aberta, na sequência das declarações de António Costa, que afasta qualquer cenário de remodelação governamental. Missão cumprida, está confirmada a extinção da Task Force do processo de vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito esta manhã pelo primeiro-ministro. António Costa revela que a equipa comandada pelo vice-almirante Gouveia Melo vai cessar funções. Fica agora a trabalhar um grupo mais pequeno, lidando diretamente com o Ministério da Saúde. Fica com a responsabilidade de coordenar a vacinação contra a gripe e contra a Covid-19. O primeiro-ministro garante que o país estará a postos caso a Agência Europeia do Medicamento determine a necessidade de uma terceira dose da vacina.
Aguardamos a decisão da EMA e da Direção-Geral de Saúde sobre a questão das terceiras doses, mas é importante os portugueses estarem tranquilos e confiantes de que o que é possível neste momento fazer para que qualquer decisão seja possível está feito. Ou seja, o país tem toda a margem de liberdade para tomar a decisão que tecnicamente seja mais aconselhada tomar. Se a decisão for vacinar, nós temos já contratadas o número de vacinas suficientes para vacinar toda a população com terceira dose for essa decisão.
Primeiro-ministro, esta manhã em Oeiras, na visita à sede da Task Force para o plano de vacinação contra a Covid-19, uma Task Force que chega ao momento de render a guarda, numa altura em que o país está cada vez mais perto da meta de 85% da população totalmente vacinada. O vice-almirante Gouveia Melo diz, no entanto, que o avanço está agora a ser mais lento, porque muitas pessoas estão a faltar à segunda dose e outras que recuperaram da doença não estão a ir aos centros de vacinação.
Neste momento estamos a 86,5 primeiras doses e já passámos dos 84 das segundas doses, a caminho dos 85%, apesar agora nesta fase final, cada décima, parece que as pessoas esqueceram que têm que tomar uma segunda dose, não é?
De acordo com o vice-almirante, nesta altura há cerca de 345 mil pessoas ainda por vacinar em Portugal. Muitas delas vão começar a ser contactadas pelo telefone para perceber por que motivo não estão a responder aos apelos. A edição deste ano da Web Summit espera receber 40 mil participantes vindos de todo o mundo. Foi a intenção revelada esta manhã pelo presidente executivo da Cimeira Tecnológica, que vai decorrer em Lisboa no início de novembro. Inicialmente, a previsão apontava para 10 mil pessoas na Web Summit, mas o número foi crescendo nos últimos meses, devido à evolução positiva da pandemia. Também presente na apresentação do evento esta manhã, o ministro Pedro Sousa Vieira considera que o aumento da lotação representa uma excelente notícia, João Vasco, para a economia e para o país.
A Web Summit vai permitir que a recuperação da economia nacional não abrande na época baixa. Esta é a expectativa do ministro da Economia, Pedro Sousa Vieira, que relembra o impacto económico da Cimeira em 2019.
Tivemos 70 mil visitantes de fora, um impacto sobre a procura interna de cerca de 72 milhões de euros e um impacto sobre a receita fiscal nacional de 24,9 milhões de euros.
Por causa da pandemia, a edição deste ano terá um número máximo de 40 mil participantes. Ainda assim, Pedro Sousa Vieira garante que a Web Summit dará um forte contributo à economia nacional.
É muito bom perceber que a aposta que fizemos há uns anos em fixar em Portugal a Web Summit vai dar um contributo essencial para a recuperação da nossa atividade, essencialmente a meio da chamada época baixa de outono.
Já Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit, está convencido de que a mudança na presidência da Câmara de Lisboa não será um problema para o evento.
É cedo para grandes comentários, porque as eleições foram apenas no domingo. Ainda assim, não espero mudanças.
Paddy Cosgrave fez ainda questão de desmentir os rumores que apontam para uma mudança da Web Summit de Portugal para a China.
A Web Summit está totalmente comprometida com Lisboa e com Portugal. Nunca tivemos tanta gente a trabalhar para nós aqui em Portugal. Estamos cá totalmente. Os rumores das redes sociais têm de ser desmentidos.
Social media rumors are to be dismissed. Paddy Cosgrave e Pedro Sousa Vieira frisaram ainda que, independentemente da Web Summit, neste momento Lisboa é a cidade mais procurada da Europa para empreendedores e empresas do setor tecnológico se realocarem.
Fundador da Web Summit não espera mudanças no evento deste ano, com a chegada de Carlos Moedas à presidência da Câmara de Lisboa. A Comissão de Trabalhadores da CP não se mostra surpreendida com o pedido de demissão do presidente da empresa, Nuno Freitas. Anunciou que vai sair do cargo no final desta semana, 3 meses antes do fim do mandato. O gestor, que defende a saída da CP da esfera orçamental do Estado, disse ao Jornal Público que já cumpriu os objetivos a que se propôs quando assumiu o cargo a convite do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Para Catarina Cardoso, da Comissão de Trabalhadores da Comboios de Portugal, a saída do gestor da empresa deve-se à falta de autonomia.
Era uma situação que já se falava há vários meses. Isto porque as condições para a autonomia da administração da empresa nunca foram reunidas. Portanto, a empresa continua dependente de duas tutelas, continua sem autonomia financeira para executar as ações necessárias para o cumprimento do contrato de serviço público. Não estando nunca reunidas essas condições, percebemos perfeitamente a atitude de cansaço desta situação ter levado à demissão antes do final do mandato.
Leitura da Comissão de Trabalhadores da CP em relação à demissão do presidente da empresa Comboios de Portugal, Nuno Freitas, decidiu demitir-se do cargo antes do fim do mandato. No Reino Unido, o primeiro-ministro deu ordem de prontidão ao exército. Boris Johnson quer que os militares estejam preparados para a necessidade de intervenção em postos de combustível, isto devido à corrida desenfreada dos consumidores às bombas de gasolina por temerem falhas no abastecimento. O objetivo é resolver problemas causados pela falta de camionistas, uma situação que está a gerar pânico na aquisição de gasolina em todo o país, foi o que testemunhou em Londres a correspondente da Antena 1, Rosário Salgueiro.
Entrar num posto de combustível no Reino Unido e abastecer é um verdadeiro desafio para muitos condutores.
Isto é um grande problema. Muitos postos de combustível em Londres estão fechados.
É um pesadelo para todos.
Este taxista e esta encarregada de uma empresa de limpezas esperaram muito tempo. Esta era já a segunda estação de serviço onde tentavam encher o depósito.
O governo sabia que isto ia acontecer e devia ter sido proativo, não reativo. É sempre a mesma história.
Ao fim de hora e meia de espera, chegou a má notícia.
Desculpem, acabou-se o combustível.
Esta penúria nas bombas, em Londres e no resto do país, deve-se à falta de motoristas para transportar os combustíveis. O Brexit e a pandemia enviaram para os países de origem quase 2 milhões de trabalhadores estrangeiros. Fazem agora falta na distribuição, na hotelaria, na agricultura ou nos hospitais.
Isto é inaceitável, é pior do que durante a pandemia. Não sei o que fazer. Vou procurar outro posto de combustível.
Boris Johnson, na última noite, em reuniões de emergência, colocou os militares sobre aviso. Se o combustível continuar a não chegar aos lugares de distribuição, a tropa avança para pegar nos caminhões e distribuir gasóleo e gasolina por todo o país.
O governo britânico já autorizou a contratação excepcional de 5 mil estrangeiros para conduzir veículos pesados numa tentativa de resolver a falta de combustíveis em diversas estações de serviço do país. Para além do impacto social, a doença de Alzheimer tem custos equivalentes a 1% do produto interno bruto em Portugal. O país gasta todos os anos 2 mil milhões de euros em custos médicos e não só. Para combater esta patologia, o número consta de um estudo desenvolvido pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que sublinha ainda a importância de manter o foco na investigação científica. Uma das autoras deste estudo, Isabel Santana, diz à Antena 1 que é preciso pôr em prática a Estratégia Nacional de Combate a Alzheimer, porque é necessário que o diagnóstico se faça o mais cedo possível.
É na fase precoce que os tratamentos que existem são mais eficazes e que, a aparecerem outros medicamentos que estabilizem ou previnam o aparecimento da doença ou a degradação da doença, será nesta fase que estes medicamentos têm o seu interesse. E depois, claro, que é conseguir recursos sociais que garantam que os doentes têm acesso a reabilitação, centros de dia e, finalmente, em muitos casos, em quase todos os casos, que haja recursos de institucionalização.
Em Portugal, há cerca de 143 mil pessoas com a doença de Alzheimer.